Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Começa agora o seu programa de todas as tardes, cheio de informação e prestação de serviço para você. Esse é o Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas. Ficamos juntos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Zé Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O influencer Ítalo Santos, acusado de crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil, foi preso de forma preventiva em São Paulo. A prisão faz parte da Operação Justiça em Ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Stefânia Lima tem os detalhes.
O influenciador Ítalo Santos e o marido Israel Nata Vicente foram presos preventivamente nesta sexta-feira em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles são acusados de tráfico humano e exploração sexual infantil. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Baie, na Paraíba. O Ministério Público do Estado informou que os presos devem passar por audiência de custódia neste sábado, 16 de agosto. A prisão faz parte da Operação Justiça em Ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do CiberLab, o Laboratório de Operações Cibernéticas. O laboratório trabalhou na elaboração de relatórios técnicos de inteligência cibernética, no mapeamento de fluxos financeiros e digitais e na identificação de perfis e conteúdos ilícitos no ambiente virtual. O material contribuiu para a localização dos investigados e a obtenção de provas digitais. Ítalo é investigado desde 2023 pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes. Nos últimos dias, a Justiça paraibana decretou 2 mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos e endereços ligados ao influenciador, que não foi localizado pelas equipes da Polícia Militar e oficiais de Justiça. Também foi determinada a suspensão de todos os perfis em redes sociais de Ítalo, com cancelamento da monetização dos vídeos publicados envolvendo crianças e adolescentes e o afastamento imediato do influencer dos menores de idade listados na ação, com proibição de qualquer tipo de contato enquanto durar o processo. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Um cara desse é chamado de influencer, né? Porque ele tem mais de 7 milhões de seguidores, né? Na internet, olha que loucura, né? E por que a gente abriu o assunto federal de hoje com essa notícia? Porque é fundamental refletir sobre esse assunto, que é a regulação das redes sociais no país. A regulamentação das redes sociais é crucial para combater os abusos, crimes e disseminação de desinformação que proliferam aí nas plataformas à torta e à direita, né? Sem um arcabouço legal claro, as empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, que têm, né, proteção até de governos estrangeiros e tal, não se sentem obrigadas, compelidas a agir de forma eficiente, até de forma proativa, para remover conteúdos que possam ser perigosos, como, por exemplo, discurso de ódio, incitação à violência, fraudes, crimes, propaganda de tigrinho, de não sei o quê, né? E aí também essa coisa da adultização, né, de crianças. É um absurdo. A falta de responsabilização permite que a desinformação se espalhe rapidamente e isso mina a confiança nas instituições e até mesmo influencia processos democráticos, eleições no Brasil e no mundo. Ao estabelecer diretrizes e penalidades, a regulamentação não visa censurar a liberdade de expressão, como alguns estão dizendo. Não, tem que ser tudo livre, cada um fala o que quiser e depois arca com as consequências, senão é censura. Não é questão de censura, é questão de criar um ambiente digital seguro e justo. onde a liberdade de expressão deve existir, mas deve ser responsável. E ela deve existir e coexistir com a proteção aos cidadãos contra a manipulação e o dano. Quando isso é contra uma criança, fica mais óbvio isso. É lógico que não pode falar certas coisas para criança. É lógico que não pode fazer certas coisas com crianças. É lógico que não pode mostrar certas coisas para crianças. Aí parece que todo mundo entende. Mas quando é mais amplo, aí fala, não, é censura e tal. Enfim, o assunto é extremamente urgente, a regulação das redes sociais no país. E começamos assim, essa sexta-feira, no nosso assunto federal. E agora vamos na notícia boa para a economia, né? Caiu o desemprego em 18 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano. Quem traz os dados da PNAD contínua do IBGE é o Claudimário Carvalho.
A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2025 caiu em 18 dos 27 estados e ficou estável nas outras 9 unidades da federação. A média nacional foi de 5,8%, a menor desde 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pernambuco, com 10,4%, Bahia, 9,1% e Distrito Federal, com 8,7%, mostraram as maiores taxas, enquanto as menores foram registradas em Santa Catarina, com 2,2%, Rondônia, com 2,3% e Mato Grosso, com 2,8%. No segundo trimestre de 2025, enquanto a taxa de desocupação da população em idade de trabalhar chegou a 5,8%. Esse indicador foi de 4,8% para os homens e 6,9% para as mulheres. Por cor ou raça, o índice ficou abaixo da média nacional para os homens brancos, com 4,8%, e acima para os pretos, com 7%, e pardos, com 6,4%. Já a massa de rendimento real habitual cresceu com o Sudeste apresentando a maior taxa ao longo da série histórica. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, a massa de rendimentos cresceu em 4 regiões. Somente o Sul apresentou estabilidade. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
E agora atenção para a chamada. O INSS alerta que 600 mil aposentados e pensionistas que têm direito a receber o dinheiro dos descontos associativos indevidos de volta ainda não aderiram ao acordo de ressarcimento. 600 mil pessoas, hein? Dilson Santa Fé.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, afirmou que 613 mil aposentados e pensionistas que já têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos ainda não assinaram um acordo. O Instituto fez um chamado para que façam a adesão e recebam o dinheiro de volta. O valor vai ser pago integralmente, corrigido pela inflação, na conta onde o benefício é depositado. Até agora, mais de 1 milhão e 830 mil beneficiários já aceitaram o acordo, o que representa 75% dos aptos. Destes, 99% terão pagamento realizado até a próxima segunda-feira, dia 18. Podem aderir aqueles que contestaram descontos entre março de 2020 e março de 2025 e não receberam resposta em até 15 dias úteis, além de segurados com ações judiciais que ainda não tenham recebido valores. A contestação pode ser feita até 14 de novembro pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Após a análise, o sistema libera a opção de adesão, que deve ser feita pelo aplicativo ou presencialmente nos Correios. O INSS alerta que não envia links, SMS ou mensagens solicitando dados pessoais, nem cobra taxas para o procedimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora, saúde. O Brasil começou a produzir hemoderivados nacionais. Isso quer dizer que vai reduzir a dependência externa do material usado no tratamento de várias doenças. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Brasil deu início à produção nacional de hemoderivados com a inauguração, nesta quinta-feira, dia 14, da nova fábrica da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras, em Goiânia, Pernambuco. A unidade recebeu investimento de R$1,9 bilhão e vai fabricar medicamentos a partir do plasma humano coletado em doações voluntárias. Entre os produtos estão albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação 8 e 9, usados no tratamento de hemofilia, doenças raras, queimaduras graves e grandes cirurgias. A expectativa é alcançar a produção 100% nacional de ao menos 6 medicamentos até 2027, beneficiando mais de 30 mil pessoas com coagulopatias e milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O complexo industrial inclui blocos para fracionamento, envase e liofilização, além de equipamentos para qualificação de processos. Atualmente, a Hemobras recolhe plasma de 72 hemocentros e serviços de hemoterapia em todo o país. Com a nova planta, o insumo que antes era processado no exterior passará a ser produzido no Brasil, fortalecendo a indústria de biotecnologia e reduzindo a dependência internacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora uma notícia que pode trazer esperança para muita gente. O Sistema Único de Saúde adotou um teste inovador para detectar câncer no colo do útero antes dos sintomas. Cláudio Mário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério da Saúde começou a oferecer nesta sexta-feira 15, no Sistema Único de Saúde, o SUS, o teste molecular de DNA HPV, capaz de identificar precocemente o vírus causador do câncer do colo do útero. Inicialmente disponível em 12 estados, o exame vai substituir gradualmente o Papa Nicolau, ampliando o intervalo de rastreamento de 3 para 5 anos e permitindo iniciar o tratamento antes do aparecimento de sintomas. De acordo com informações da saúde, a tecnologia desenvolvida no Brasil detecta 14 tipos do vírus e é estimado que alcance cerca de 5 milhões e 600 mil mulheres nos próximos 5 anos. O público-alvo são mulheres de 25 a 64 anos e outras pessoas com sistema reprodutivo feminino. O teste vai ser feito nas unidades básicas de saúde e em áreas de difícil acesso vai poder ser coletado pela própria paciente com orientação profissional. Parte do programa Agora Tem Especialistas, a iniciativa integra as diretrizes brasileiras de rastreamento do câncer do colo do útero e deve estar disponível em todo o país até 2026, beneficiando 7 milhões de mulheres por ano. No lançamento em Recife, também foram anunciados investimentos para ampliar tratamentos oncológicos, incluindo um novo acelerador linear e expansão da radioterapia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Mais 102 localidades rurais sem acesso à internet vão receber conectividade banda larga após o terceiro leilão reverso do Ministério das Comunicações. O resultado foi divulgado ontem. A Estefânia Lima conta pra gente.
O Ministério das Comunicações divulgou nesta quinta-feira o resultado final do terceiro leilão reverso. Mais uma etapa do programa que pretende levar internet de qualidade para áreas remotas de todo o país. As melhores propostas foram das empresas TIM, Claro, Brisanet e Sercomtel. Serão beneficiadas 88 mil pessoas de 102 localidades rurais em 18 estados, segundo o governo. O Nordeste vai ter cobertura em áreas do Maranhão, Bahia, Ceará, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. No Norte serão atendidos municípios do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins. O Sul e o Sudeste também vão ter novas conexões em cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A chegada da internet nesses locais deve permitir que a população tenha, por exemplo, acesso a aulas online e a novas tecnologias no campo. O programa também leva sinal para rodovias, aumentando a segurança nas estradas e agilizando o atendimento em emergências. Até agora, os três leilões reversos somam investimentos de R$ 250 milhões. A estimativa do MECOM é de que 200 mil pessoas sejam beneficiadas nas regiões que historicamente ficavam fora dos grandes investimentos federais. A lista completa com os municípios e as vencedoras do leilão está disponível no site gov.br/MECOM. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
A rede de assistência social nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Espera aí que mudou aqui tudo. E onde é que eu estava nessa história? É, olha só. Vamos lá. Espera aí, bota aí. Espera eu me achar aqui. A rede de assistência social nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana vai receber investimentos de R$ 640 milhões para reforçar os serviços prestados no Rio Doce. É o programa Proforte Suas. Cláudio Mário Carvalho explica.
O governo federal lançou no Espírito Santo, na quarta-feira 14, o Proforte Suas, programa que vai reforçar a rede de assistência social nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. A iniciativa integra o novo acordo do Rio Doce e prevê investimentos de R$ 640 milhões ao longo de 20 anos, beneficiando 38 cidades mineiras e 11 capixabas. De acordo com informações do governo, no primeiro ano serão repassados R$ 25 milhões de forma simplificada, que vai permitir ampliar equipes, adquirir equipamentos e melhorar a infraestrutura dos serviços socioassistenciais. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade social e ampliar a proteção da população mais afetada. O rompimento da barragem despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, causando a morte de 19 pessoas e o desaparecimento de 3. O ocorrido provocou impactos ambientais e sociais e atingiu toda a bacia do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Olha, com o tarifaço dos Estados Unidos para produtos brasileiros, inclusive a carne, que está sendo taxada em 50%, muito tem se falado na conquista de novos mercados, né? Agora, Brasil e Filipinas concluíram a negociação para que comece a importar carne bovina brasileira. Lademir Filipim.
Brasil e Filipinas concluíram uma negociação sobre os requisitos sanitários para a exportação de carne bovina com osso e miúdos bovinos brasileiros para o país asiático. Com mais de 118 milhões de habitantes, o consumo crescente de proteína animal, as Filipinas são um mercado estratégico para o agronegócio nacional. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão de dólares em produtos agropecuários para o país, entre os quais se destacam carnes, cereais, farinhas e produtos do complexo sucroalcooleiro. A ampliação dos produtos autorizados a ingressar no mercado filipino fortalece a relação comercial bilateral e abre novas oportunidades para a cadeia produtiva da bovinocultura brasileira. Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 400 aberturas de mercado desde o início de 2023, sendo 100 apenas em 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E por falar em melhora, a digitalização de retransmissoras de TV cresceu mais de 700% no Brasil desde 2023. O Lademir Filipim tem as informações do Ministério das Comunicações.
O Ministério das Comunicações ampliou em 731% o número de consignações para digitalização de retransmissoras de canais analógicos de TV no atual governo. Entre janeiro de 2023 e junho de 2025, foram registradas 1.014 concessões, contra 122 no mesmo período da gestão anterior, segundo a Secretaria de Radiodifusão, a SERAD. O desligamento total do sinal analógico ocorreu em 30 de junho deste ano, com exceção de 74 municípios do Rio Grande do Sul, que tiveram prazo prorrogado devido a eventos climáticos. O balanço da SERAD também aponta alta de 626% nas autorizações para instalação de retransmissores de TV digital, passando de 155 para 1.126. Na Amazônia Legal, as autorizações para retransmissores de rádio cresceram 1.860% e as outorgas para rádios comunitárias aumentaram 222%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Pois é, e por falar em melhora de sinal de TV, os avanços vão continuar, viu? Isso porque está marcada para a próxima terça-feira a assinatura do decreto de implantação da TV 3.0 pelo presidente Lula. A nova TV promete mais interatividade e qualidade de imagem e som. Segundo o governo, Brasil será pioneiro na América Latina e no BRICS a adotar a tecnologia. O novo padrão da televisão aberta também terá integração completa com a internet. A gente conta tudo na semana que vem, quando o decreto for assinado, tá legal?
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Toda sexta-feira, a nossa previsão do tempo é direto com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Quem conversou hoje com a gente sobre como fica o tempo no fim de semana foi o Danilo Simen. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Luciano e ouvintes do programa Assunto Federal. A previsão do tempo para este fim de semana no Brasil é de bastante sol com umidade baixa na região central do país, principalmente na região centro-oeste, sudeste e na região sul. Nós estamos com essas áreas com tempo seco nos últimos dias e vamos observar também a ausência de condições de chuva durante esse final de semana. As mínimas devem se concentrar na região sul do Brasil, na faixa de próximo ali aos 5 graus, e as máximas podem alcançar ali os 38 graus, principalmente na região centro-oeste. Neste fim de semana, as chuvas devem se concentrar somente na faixa norte do Brasil, principalmente no norte do Amazonas, no Amapá, norte do Pará, Roraima, e no litoral norte ali do Maranhão. Além de algumas pancadas isoladas, também podem ocorrer no extremo norte do litoral do estado do Ceará. A área mais chuvosa nesse fim de semana deve ser o leste do Nordeste, com alguns acumulados de chuva expressivos previstos, principalmente para os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Mas também a região do Recôncavo Baiano e litoral sul da Bahia deve passar por episódios de chuva bastante persistentes ao longo desse fim de semana. Para esse fim de semana, essa é a previsão de tempo para o Brasil. Danilo Siri, no Instituto Nacional de Meteorologia.
Valeu pelas informações aí, Danilo. Aproveita agora para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Teresina, no Piauí, Santa Gertrudes, em São Paulo, e Petrolândia, em Santa Catarina, que completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Barbalha, no Ceará, e Joanópolis, em São Paulo, assoprando velhinhas aí, dia 17 de agosto. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando na sua cidade. Teresina é a única capital do país na região Nordeste que não está no litoral. Curioso, né? Teresina fica a 343 quilômetros do mar e é a primeira capital planejada do Brasil. Muito bem, lá tem Parque Universidades, anunciado em 2024, em atuação plena, instalações prediais complementares, refeitório no campus Ministro Petrônio Portela, tem biblioteca neste mesmo campus, instalações prediais complementares e salas de aula neste campus, então, importante, né, da Universidade Federal do Piauí. Lá tem bolsas de pesquisa e formação do CNPq, 715 bolsas financiadas neste ano de 2025 para instituições de Teresina, sendo que 55% das bolsas são ocupadas por mulheres. R$ 8.260.000 é a previsão de pagamento este ano nessas bolsas do CNPq. Também tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que desde 2003 tem um projeto beneficiado com recursos reembolsáveis no valor de R$ 3.210.000 e 275 projetos ou bolsas de pesquisa beneficiadas com recursos não reembolsáveis no total de R$ 73.290.000. E ainda tem a EBRAP atuando aí no apoio à inovação empresarial. Um novo projeto para uma empresa lá de Teresina, ligada à educação, serviços, comércio financeiro, a uma área de tecnologia transversal com apoio e financiamento do governo federal. Santa Gertrudes, em São Paulo, é a capital nacional da cerâmica de pisos e revestimentos. E aí a gente foi ver lá o apoio do governo federal para essas indústrias. Tem o Acredita, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, através do Pronamp, né? R$ 1.440.000 em contratos de 23 operações neste ano de 2025. 35% microempresas, 65% pequenas empresas, com esse financiamento por parte do governo federal. Tem também o Acredita Procred 360 graus, R$ 314.000 contratados em 13 operações, sendo para pequenos investidores, para pequenos industriais lá, né? 61% das contratantes são mulheres, nesse caso do Procred 360. Petrolândia tem em Santa Catarina, de colonização alemã, e lá a agricultura familiar é forte, né? Então, olha aqui, nós temos no Plano Safra, nestes primeiros 7 meses de 2025, 608 contratos. São 133 contratos, com 10.480.000 em crédito concedido para o agronegócio e 435 contratos com R$ 38.750.000 em crédito concedido através do Pronaf para o pessoal da agricultura familiar de Petrolândia, em Santa Catarina. Tem também Barbalha, no Ceará, município brasileiro, no estado localizado ali na região do Cariri, aproximadamente 500 quilômetros de Fortaleza, é conhecido por suas tradições culturais. Lá tem a festa do Pau da Bandeira, de Santo Antônio, e tem importância histórica essas festas lá na região, muita movimentação turística, também por conta da Chapada do Araripe. A cidade conta com uma vasta área de floresta nativa, repleta de fontes de água mineral, trilhas ecológicas, e o município pertence à região turística de Cariri, cadastrada aí no mapa do turismo. Mas apesar de estar cadastrado e ter esse monte de atração, olha só, a gente foi olhar aqui o Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviço turístico, só tem 13 empresas cadastradas lá com o cadastro regular em Barbalha, no Ceará, e 3 guias de turismo só. Então o pessoal está precisando atualizar lá, se formalizar, né, junto ao Cadastur para ter o trabalho seguro e garantido. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só acessar aí o ComunicaBR. Você bota na internet gov.br/ComunicaBR, tudo junto. E aí abre uma página lá com uma possibilidade imensa de informações sobre todos os 5.500 e tantos municípios do Brasil. Você ainda vai ouvir aqui no Assunto Federal um episódio inédito. Hoje é sexta, né? Tem Brasil Cultural, a parte 2 sobre Portinari. Tá imperdível, hein? Tem muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4:30.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Vamos lá, hoje o Momento Entrevista é com o secretário especial do PAC, Maurício Muniz. Você vai ficar sabendo das novidades do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC Seleções vai destinar 130 bilhões de reais para projetos inscritos pelas prefeituras. Será que algum projeto é aí da sua cidade? Vamos ouvir.
Secretário, vamos começar então explicando para os nossos ouvintes o que é o PAC Seleções, como é que ele funciona?
Certo. Então, o PAC Seleções é uma modalidade, uma parte do PAC como um todo, né? É bom a gente lembrar que esse é o quarto PAC, né? O presidente Lula lançou em 2007 o primeiro, ele criou, ele desenvolveu. Depois, em 2010, deixou para a presidenta Dilma o segundo e a presidenta Dilma lançou o terceiro, esse é o quarto. Mas ele é um novo PAC e uma das novidades é exatamente o PAC Seleções está dentro do PAC. E por que, que é importante isso? Porque a forma de construir o PAC que passou a ser diferente. O presidente Lula, uma das primeiras reuniões que ele fez, logo em janeiro, foi chamar os 27 governadores para montar o PAC. Não dava para chamar os 5.571 municípios. Então, o que, que ele fez? Ele criou o PAC Seleções. É a forma dos municípios entrarem dentro do PAC e a gente está construindo um programa junto com o PAC. Dos 5.571 municípios, a gente já tem dentro do PAC 5.440 municípios.
Então, quase todos, né?
98% dos municípios. E é isso que é o PAC Seleções, a inclusão dentro do PAC dos municípios.
Quantos empreendimentos já foram selecionados pelo PAC Seleções e em que áreas, secretário?
Tá. Então, hoje o total selecionado são 35.000 empreendimentos que incluem obras ou equipamentos que são destinados para esses 5.440 municípios. O presidente Lula organizou essa seleção em duas fases, né? Uma primeira que foi feita uma seleção que abriu em 23, os principais resultados dela saíram em 24, e agora, 25, a gente está fazendo uma segunda seleção. Por que uma segunda seleção? Porque teve troca dos prefeitos e prefeitas. Então, era importante dar a esses novos prefeitos e os prefeitos que foram reeleitos também o seu espaço para participação. Então, são 35 mil empreendimentos. Da primeira vez, nós chamamos uma seleção para 60 bilhões e acabamos selecionando hoje um total de 96 bilhões, 80 da primeira vez, agora 16. Mas nós estamos na fase de anunciar essa segunda seleção. O presidente Lula já anunciou toda a seleção de saúde dessa segunda fase, anunciou a seleção da educação e agora começou a anunciar a parte do Ministério das Cidades.
Agora, eu só queria, assim, para deixar um pouco mais palpável para o nosso ouvinte, mais claro, a importância que o PAC Seleções tem, secretário, principalmente para os municípios pequenos, né? O senhor falou aí da área de saúde. É, por exemplo, a oportunidade do prefeito dizer assim, eu quero uma unidade básica de saúde, por exemplo? Seria isso?
Exatamente. Vai desde um empreendimento, uma ambulância, né? Uma unidade, uma ambulância até uma grande obra, um hospital, uma maternidade, ou uma escola em tempo integral, ou um ônibus de transporte escolar. São, para os municípios pequenos, é muito importante, porque o município pequeno é o que tem menor condição de elaborar um projeto, de fazer uma obra, ele não tem equipe de engenharia, ele não consegue contratar uma obra. Então, é a oportunidade do município menor, estou falando aqui uns municípios de 50 menor que 50 mil habitantes, que a maior parte deve dar aqui uns 70, 80% dos municípios brasileiros, apesar de ter 15% da população, é a maior quantidade. Ele conseguir ter acesso a uma UBS, a uma creche, um ônibus, né, esses diversos equipamentos que o PAC está selecionando. E para os municípios pequenos, só para dar um exemplo, você tem Minha Casa Minha Vida para todo mundo. Para os municípios pequenos, Minha Casa Minha Vida, que está dentro do PAC, tem uma faixa especial para esses municípios.
Certo. Um eixo importante do programa são as moradias, né? Com o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um peso no crescimento da economia brasileira, não é isso, secretário?
Isso. Minha Casa Minha Vida sempre teve dentro do PAC, né?
Aí aqui a gente já está falando de PAC total, né? Não apenas do PAC Seleções.
Isso, exato. É. O Minha Casa Minha Vida, ele também tem esse que a gente chama sub-50, né? O Minha Casa Minha Vida, também conhecido como Finis ou sub-50 para esses municípios pequenos, ele está dentro da seleção. Os municípios fazem propostas e vão ser selecionados. Acabou, semana passada, saiu uma seleção de 60 mil unidades habitacionais para esses municípios. Então, parte dele está dentro das seleções e ele é muito importante. Nós, a meta era Minha Casa Minha Vida como todo, eram 2 milhões de unidades habitacionais. Esse mês a gente já está com 1 milhão e 600 mil. Então, faltando aí um ano e meio, a gente já está praticamente quase aí atingindo a meta. Nós vamos superar os 2 milhões e vamos chegar a 3 milhões de unidades habitacionais.
Esse foi o secretário especial do PAC, Maurício Muniz. E todas as informações sobre o novo PAC estão no site gov.br/casacivil/novoPAC. Tudo junto. Vou repetir, gov.br/casacivil/novoPAC. E vamos seguindo, agora 4h36 em Brasília. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente fala de políticas públicas para um envelhecimento digno, ativo e saudável. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está fazendo visitas em Belo Horizonte e Ponte Nova, lá em Minas Gerais, para fortalecer a escuta ativa. Vamos entender melhor essa iniciativa no boletim Na Frequência dos Nossos Direitos.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas as brasileiras e todos os brasileiros. O Brasil está envelhecendo. Segundo o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, nos últimos 12 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 64%, saltando de 535.134 em 2010, para 876.422 em 2022. Pensando nas pessoas idosas, com foco naquelas que sofrem múltiplas vulnerabilidades, o governo federal tem avançado cada vez mais com políticas públicas eficazes, principalmente nos territórios. A Fernanda Tubamoto traz os detalhes.
Na semana passada, Minas Gerais recebeu uma série de entregas com foco no fortalecimento da proteção e promoção dos direitos da população idosa. Trata-se da entrega do edital Viva Mais Periferia em Belo Horizonte e o lançamento do programa Envelhecer nos Territórios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG, no campus Ponte Nova. As ações integram os compromissos do governo federal com envelhecimento digno, ativo e saudável para toda a população, com destaque para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Em seu discurso na agenda de Ponte Nova, realizada na última quinta-feira, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou a importância de se pensar nas especificidades locais das formas de envelhecer.
A gente ter o direito ao envelhecimento e ao envelhecimento saudável também coloca o nosso país diante de desafios. Por isso, políticas públicas, pensar o envelhecimento nos territórios, porque os territórios não são iguais. Os territórios, eles têm questões próprias e a gente precisa entender.
O programa Envelhecer nos Territórios, instituído pela Portaria 561, de 4 de setembro de 2023, é voltado à formação de agentes de direitos humanos e à articulação de redes locais para o cuidado e a promoção da participação social. Em sua fase de ampliação, contempla municípios com menos de 10 mil habitantes. O campus Ponte Nova do IFMG é referência do programa, atendendo a cidade de Diogo de Vasconcelos, Santa Cruz do Escalvado, Amparo do Serra e Barra Longa, com recursos descentralizados no valor de R$500 mil e uma meta de capacitar 30 agentes e atender até 6 mil pessoas idosas. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, ressaltou que a ação busca ampliar a escutativa sobre os desafios específicos da região no cuidado com a população idosa, além de fortalecer conexões entre o governo federal, gestões municipais, instituições locais e a sociedade civil, e fez um questionamento.
Quem envelhece bem nessa região? Quem envelhece mal nessa região? Vejam, quando a ministra Macaé nos convida para pensar envelhecimento, a gente coloca duas formas de pensar, dois caminhos possíveis para o envelhecimento. Um é aquele onde as pessoas envelhecem cada vez mais com oportunidades. Esse é o envelhecer que todos nós deveríamos ter direito. Novas sensações, novos sentimentos e mais liberdade. Mas há uma outra forma de envelhecer, de acúmulo de múltiplas discriminações. São formas difíceis e que vai nem sempre garantindo uma boa condição para envelhecer.
Dando continuidade às agendas voltadas ao fortalecimento de políticas públicas para pessoas idosas em situação de maior vulnerabilidade, na última sexta-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou uma entrega simbólica do edital Viva Mais Periferia, iniciativa voltada à atenção de pessoas idosas acamadas ou domiciliadas em contextos de alta vulnerabilidade. Em cerimônia na unidade Nita Chaves do Sistema Divina Providência, a ministra Macaé Evaristo destacou a importância da ação voltada a melhorar as condições de vida da população idosa em áreas urbanas vulneráveis. Na ocasião, foram entregues cadeiras de rodas, kits de cuidado e tablets para telemonitoramento.
A população brasileira está envelhecendo, mas na periferia, envelhecer ainda não é um direito. A gente fala de longevidade, mas o que a gente percebe é que em vilas e favelas a faixa etária ainda é muito mais baixa, a idade média de vida das pessoas.
O primeiro edital do Viva Mais Periferia contemplou 8 instituições em 6 estados brasileiros, com recursos no valor de R$300 mil por proposta. A expectativa é de que isso se transforme em uma política pública permanente, como explica a ministra Macaé.
A ideia é que, ao finalizar o nosso Plano Nacional de Política para Pessoa Idosa, isso vire uma política permanente e que a gente estruture uma agenda permanente dessa natureza aí alcançando todo o país.
Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fernanda Tubamoto.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Para mais informações sobre programas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania voltados para a população idosa, acesse o site gov.br/mdh. O boletim teve produção e locução de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Naus e apresentação de Rafael Francisco. Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
E hoje é sexta-feira, o Brasil Cultural apresenta o segundo episódio dedicado à trajetória e à obra de Portinari. Saiba mais sobre o artista que pintou a religiosidade, as alegrias, os sofrimentos e a história do povo brasileiro. O roteiro é de Ricardo Walter. Vamos ouvir.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Dio santo, que bello! Que hermoso! Oh la la! C'est magnifique! wonderful. Em italiano, espanhol, francês, inglês ou em qualquer outro idioma, é quase impossível conter a admiração diante de um legítimo Portinari. Quem ficaria indiferente ao ver a flora e fauna brasileiras? Os despejados ou ainda o violinista? O escritor Mário de Andrade passou pela experiência de apreciar pela primeira vez a obra de um certo rapaz que trazia o oceano nos olhos. Determinados homens têm a grandeza de reconhecer o talento alheio. Em vez de derrubar, erguem a escada para os mais jovens. Sabem apertar as mãos e dizer: parabéns, que prazer conhecê-lo. João Cândido, o filho de Portinari, relembra o encontro entre o pai dele e o autor de Macunaíma.
Em 1931 tem aquele salão chamado Salão Lúcio Costa, o Salão Revolucionário, né, em que a Escola Nacional de Belas Artes tinha mudado de direção. O novo diretor era Lúcio Costa, quer dizer, um modernista. Então toda aquela coisa rígida da escola, né, que eles chamavam de passadistas, né, pessoal acadêmico, né, aquilo é quebrado com a entrada de Lúcio Costa. E a exposição geral, quer dizer, o concurso, né, para o prêmio de viagem naquele ano, foi aberto a todas as tendências. Vieram os modernos, vieram todos. O diretor da comissão de seleção era Manuel Bandeira, e aí Mário de Andrade sai de São Paulo e vai ao Rio de Janeiro para ver a exposição, em 1931, e chegando lá ele se defronta com uma tela de Portinari, que ele acha extraordinária, e ele para e pergunta assim: quem é que pintou isso aqui? E aí ele conta no texto dele, ele diz assim, que aí ele viu um rapazinho baixinho, de olhos muito azuis, muito tímido, né, chega e dizer assim: fui eu. E aí ele diz assim: eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro a reconhecer o talento daquele jovem artista. E aí eles ficam amigos até a morte do Mário de Andrade, em 1945, né?
O gênio cresceu fazendo travessuras ao lado dos amigos, vendo o pai atrás do balcão de uma mercearia e a mãe trabalhando sem parar. Domênica acordava bem cedinho e ia dormir às portas da madrugada. O almoço já estava na mesa às 11 horas da manhã. O jantar ficava pronto às 6 da tarde. E às 8 da noite era hora de dar banho nas crianças. A algazarra, então, tomava conta da casa. Era grito de menino para todo lado. Quem diria que aquele garoto franzino ganharia o mundo a ponto de ser considerado o nosso pintor mais universal? Candinho, você foi muito longe. A arte que saiu da tua alma tem a mesma beleza original daquele céu de Brodowski, manchado de vermelho e rosa. Parece que ainda hoje podemos ouvir a voz de Seu Batista chamando a todos para ver o nascer do sol. Realmente, com um pingo de sentimento, ninguém diz adeus ao chão da infância sem chorar. Mas o grande artista sabe que o destino do arco é lançar a flecha, porque... vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por ela mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Agradecemos ao poeta libanês Khalil Gibran por esses versos magistrais que usamos para ilustrar a emancipação do menino Portinari. O filho daquela gente trabalhadora e simples fez coisas tão incríveis nas andanças pelo mundo que a própria terra natal resolveu homenageá-lo. A flecha parte, mas deixa rastros de luz. Quem for a Brodowski pode visitar o Museu Casa de Portinari.
e respirar o clima de suave nostalgia. O gerente da instituição, Matheus Maia, fala sobre a atração turística.
Ele é um museu público que recebe visitantes, né, de toda a região aqui da cidade de Brodowski e que consegue facilmente conectar esses visitantes, esses diferentes visitantes, com o universo de Cândido Portinari, porque a vida e obra de Cândido Portinari tem muita conexão com a infância do artista que foi passada aqui em Brodowski, tanto a infância quanto a juventude. Então, toda essa atmosfera muito atraente da cidade, que inspirou Portinari aqui, na época era só um povoado, evidentemente, mas toda essa atmosfera ainda está presente aqui, e o museu consegue se conectar com essa paisagem cultural, vamos dizer assim, de forma muito fácil, muito natural. E é essa paisagem que o artista vai ficar revisitando por vários momentos de toda a sua obra plástica e poética. Então, tudo que o artista desenvolve com base nessa vivência aqui na cidade é explorado pelo museu. Isso se conecta com as gerações, as diferentes gerações.
O garotinho que cresceu com medo do trem aprendeu a bancar as próprias decisões. Os painéis Guerra e Paz seriam erguidos nas organizações das Nações Unidas. Era a consagração, a glória do artista. Os Estados Unidos, no entanto, fizeram uma exigência para que o brasileiro participasse da cerimônia. João Cândido revela detalhes do acontecimento.
O ingresso dele no Partido Comunista se dá logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Até então, ele não tinha se envolvido com política partidária, né? E isso, inclusive, valeu a ele o rompimento dos Estados Unidos. Então, não teve o visto para pintar lá e depois não teve o visto também para ir à inauguração. Mas as pessoas pensam que os Estados Unidos não deram o visto a ele, mas tem um detalhe aí, não foi bem assim, né? Os Estados Unidos exigiram para dar o visto que ele declarasse não ser comunista. Se ele declarasse isso, ele teria o visto. Você vê que o homem que era, né? Com todo aquele sonho da vida toda de passar a mensagem lá, ele se manteve fiel às suas convicções e não quis fazer essa declaração e não pôde estar presente na inauguração e morreu sem a emoção de ver os seus painéis erguidos na hora.
Vocês já imaginaram um povo sem música, literatura, teatro, pintura e dança? Pois é. De acordo com o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, apenas 30% dos municípios brasileiros têm museus, 23% dispõem de cinemas e só 9% apresentam casas de espetáculos. O número foi divulgado em 2023 por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como as prefeituras podem agir para mudar esse cenário? Foi o que o Brasil Cultural perguntou para a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Muitos municípios brasileiros, né, que não tinham Secretaria Municipal de Cultura passaram a ter Secretaria Municipal de Cultura. A partir daí, precisa se criar o Conselho de Política Cultural. Cria-se o conselho, convidam pessoas do setor para fazer parte desse conselho também e elaborar um plano de ação de cultura. Esse plano de ação de cultura com a escuta da comunidade para que as políticas que sejam implementadas tenham também, sejam bem acertadas com aquilo que aquela comunidade necessita, né? E também o próprio município fazer uma reserva, ter a sua própria cota também do seu orçamento para a realização de ações culturais, né? A partir daí desse momento, ele está totalmente apto a receber as parcelas da Lei Aldir Blanc, que vai continuar irrigando todo esse nosso Sistema Nacional de Cultura.
Filho do Brasil caipira e com sangue italiano nas veias, Candinho colocou uma grande carga de espiritualidade nos trabalhos que fez. Pintou a fuga de Maria e José para o Egito. A última ceia de Jesus com os apóstolos, a Sagrada Família e o Cristo crucificado. O pincel místico de Portinari ainda realizou uma obra-prima em Belo Horizonte,
os painéis da Igreja de São Francisco de Assis. João Cândido comenta a grandiosidade do feito.
Israel Pedrosa, que era pintor, professor, né, historiador de arte, ele declarou que o altar da Igreja da Pampulha, o São Francisco se despojando das vestes, era a obra sacra mais importante do século XX. Eu levei um susto quando ele falou isso, eu disse, mas peraí, Pedrosa, você está falando do Brasil, né? Ele falou, não, João, eu estou falando da pintura universal. Realmente, o São Francisco surge, né? São Francisco da Pampulha surge no momento em que a arte sacra já estava praticamente descartada, tinha saído do cardápio, das manifestações artísticas do período, e até mesmo a pintura mural também já estava descartada, e o São Francisco surge como uma possibilidade de renovação dos movimentos de vanguarda.
Será que o Brasil vai esquecer o homem que pintou o país do samba, do chorinho, do futebol, das pipas no ar? E não apenas isso. Pintou também o ciclo do algodão, da cana, do ouro, da borracha e Padre Anchieta escrevendo poesias na areia. Para que a memória não nos falte, o projeto Portinari cataloga e divulga o legado do gênio. O trabalho pode ser conhecido por meio da internet. A digitalização das obras é um presente para os amantes da arte. Candinho do céu, o que você fez e nos deixou é bonito demais. Está explicado. Não é preciso dizer mais nada. Agora sabemos porque quando você partiu no esplendor das 58 primaveras, o teu amigo Carlos Drummond de Andrade escreveu este poema. Agora uma verdade sem angústia. Mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor. Conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatle. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Pode baixar ou ouvir de novo toda a série do Brasil Cultural no nosso site radiogov.ebc.com.br/programas/Brasil-Cultural, tudo junto. Vai lá que é uma verdadeira aula de literatura e história.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Hoje tem pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Estefânia Lima.
Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro começam a receber, a partir desta sexta-feira, 15 de agosto, o pagamento do sétimo lote do abono salarial. Mais de 4 milhões de trabalhadores vão ser contemplados, totalizando cerca de 5 bilhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Neste lote, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas de empresas privadas ligadas ao PIS recebem pela Caixa Econômica Federal. Já 454 mil servidores públicos vinculados ao PASEP recebem pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 127 a R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. Os valores permanecem disponíveis aos trabalhadores até 29 de dezembro deste ano, quando termina o calendário de pagamento. Servidores públicos que tiveram atraso no pagamento vão receber em 15 de outubro. De acordo com o Ministério, o atraso foi causado pelo envio de informações fora do prazo por prefeituras. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, em 2023, e recebeu até 2 salários mínimos por mês. Os dados do trabalhador também precisam estar corretos no e-social. O pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta ou pelo aplicativo Caixa Tem. No Banco do Brasil, pode ser por conta, TED, PIX ou saque presencial. Para saber mais, acesse o site gov.br/trabalho-e-emprego ou ligue 158. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E os pagamentos do Bolsa Família de agosto começam na segunda-feira para quem tem NIS terminado em 1. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de agosto para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E nós estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal, que volta na segunda-feira às 16h, aqui na Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.